Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Histórias Livro Primeiro Clio inaugura a grande investigação de Heródoto sobre os conflitos entre gregos e povos asiáticos. Obra que mais tarde seria organizada em 9 livros associados às musas, escrito no século 5 AC. O texto combina narrativa histórica, memória oral, descrição de costumes, geografia, genealogias dinásticas e reflexão sobre o poder. Seu ponto de partida é a busca pelas causas da hostilidade entre helenos e bárbaros. Apresentada tanto por tradições relativas a raptos de mulheres, quanto pela ascensão de impérios e pela disputa territorial. O núcleo narrativo do livro é o reino lídio de Creso, cuja riqueza, ambição e derrota diante de Ciro permitem examinar a instabilidade da fortuna humana. Ao acompanhar a formação do domínio persa, Heródoto não oferece uma crônica linear no sentido moderno. Ele registra versões divergentes, indica limites do que sabe e relaciona decisões políticas a costumes, presságios, sonhos e oráculos. Clio é, portanto, uma obra fundadora da historiografia, mas também uma narrativa de forte dimensão moral e trágica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a investigação histórica nasce do confronto entre relatos e versões. O aspecto mais distintivo de Clio é a maneira pela qual Heródoto transforma informações recebidas em objeto de exame. Ele se apresenta como alguém interessado em preservar feitos memoráveis de gregos e não gregos, mas não trata todas as tradições como verdades equivalentes. Ao narrar as explicações para a origem da rivalidade entre Ásia e Europa, por exemplo, expõe versões atribuídas aos persas e as coloca ao lado de tradições gregas. O resultado não é uma resolução definitiva para cada episódio remoto, e sim a demonstração de que a memória coletiva é disputada e depende de quem narra. Essa postura distingue o livro de uma simples coleção de lendas. Heródoto reúne testemunhos, observa práticas locais, reproduz discursos e, em diversos momentos, separa o que lhe foi contado daquilo que considera mais plausível. Seu critério não corresponde aos procedimentos documentais da história contemporânea, pois a obra trabalha amplamente com tradição oral e explicações religiosas. Ainda assim, há uma prática intelectual decisiva à recusa de reduzir o passado a uma única voz. A narrativa mostra que conhecer exige comparar relatos, perceber interesses e admitir incertezas, para o leitor atual. Esse método importa porque revela uma etapa inicial da reflexão histórica, não a eliminação do mito ou da oralidade, mas a investigação crítica de como eles estruturam a compreensão dos acontecimentos. Em segundo lugar, Creso e Solon formulam uma crítica à riqueza como medida de felicidade. A trajetória de Creso organiza boa parte do livro primeiro e dá à obra sua intensidade trágica. Rei da Lídia e celebrado por sua riqueza, ele recebe Solon esperando que o ateniense confirme sua condição como o homem mais feliz. A resposta de Solon contraria a lógica do poder nenhuma vida deve ser julgada plenamente afortunada antes de seu desfecho, pois a prosperidade pode ser revertida por perdas, acidentes e mudanças políticas. A cena não é apenas uma lição privada sobre modéstia, ela estabelece um princípio para interpretar a história narrada em seguida. Creso dispõe de recursos, autoridade e prestígio, mas essas vantagens não o protegem da morte do filho, de decisões equivocadas e da derrota militar. Heródoto usa a personagem para mostrar que a segurança aparente dos governantes é frágil. A felicidade nesse quadro não se confunde com posse material nem com expansão territorial. Ela depende do curso completo de uma vida e de circunstâncias que escapam ao controle individual. A narrativa também evita uma explicação puramente psicológica para a queda de Creso. Orgulho, erro de interpretação e contingência se combinam. Assim, o episódio preserva a complexidade de uma visão trágica os seres humanos agem, escolhem e respondem por suas decisões, mas não dominam integralmente as consequências delas. Em terceiro lugar, oráculos, sonhos e ambiguidades revelam os limites do cálculo político no livro primeiro, Consultas Oraculares. Sonhos e sinais não funcionam como elementos decorativos de uma narrativa antiga. Eles interferem diretamente nas escolhas de reis e comunidades, sobretudo nas ações de Creso. Ao buscar orientação antes de enfrentar os persas, o rei recebe uma resposta cujo sentido parece favorável, mas cuja formulação comporta mais de uma interpretação. sou. Sua derrota evidencia que o problema não está apenas em confiar no oráculo, mas em transformar uma mensagem ambígua em certeza conveniente. Heródoto explora, assim, uma tensão se importante entre conhecimento e interpretação. Os personagens procuram antecipar o futuro, porém filtram as advertências de acordo com suas expectativas, interesses e temores. A religião não é apresentada simplesmente como ilusão oposta à razão. No universo do texto, os oráculos possuem autoridade social e podem anunciar acontecimentos reais. O risco está na incapacidade humana de compreender integralmente o que foi anunciado. Essa dinâmica também se articula à experiência de Creso após sua queda, quando ele percebe que havia entendido de modo limitado os avisos recebidos. O tema possui alcance político. Decisões de guerra não derivam apenas de dados militares ou riqueza, mas de leituras de sinais, conselhos e tradições. Clio mostra que governar envolve interpretar informações incompletas e que a convicção excessiva diante de mensagens obscuras pode converter prudência em desastre. Em quarto lugar, gregos e bárbaros aparecem como povos comparáveis, não como blocos fixos. A oposição entre helenos e bárbaros organiza a pergunta inicial de histórias. Mas Heródoto não a usa para construir uma superioridade grega simples e constante. Bárbaro, no contexto grego antigo, designa antes de tudo quem não fala grego, abrangendo povos diversos, com instituições, práticas religiosas e formas de governo próprias. No livro Pimo, lídios, medos e persas recebem atenção que vai além de seu papel como adversários militares. Heródoto narra costumes, sucessões, fundações e relações familiares, tratando essas sociedades como agentes históricos dotados de valores e conflitos internos. Essa amplitude é importante porque as causas da guerra não se restringem a uma oposição abstrata entre dois continentes. Elas surgem de alianças, rivalidades dinásticas, conquistas e iniciativas individuais. Creso, por exemplo, é um rei lídio. Ciro se torna o centro da expansão persa. As cidades gregas da Ásia Menor enfrentam circunstâncias políticas específicas. A comparação cultural serve também para relativizar hábitos que poderiam parecer naturais ao leitor grego. Ao registrar diferenças sem apagá-las, o autor amplia o campo da história para além da comunidade cívica helênica. Há limites claros nessa perspectiva, marcada pelas categorias de seu tempo e por narrativas transmitidas por informantes. Ainda assim, o livro se destaca por reconhecer que os grandes acontecimentos dependem de interações entre múltiplos povos, e não apenas de heróis gregos. Por último, a ascensão de Ciro liga a queda da Lídia à formação do poder persa. A passagem da história de Creso para a de Ciro faz de Clio uma narrativa sobre a formação de um império. A derrota lídia não encerra apenas o destino de um rei rico. Ela altera o equilíbrio político da Ásia Menor e aproxima as cidades gregas do poder persa. Heródoto apresenta Ciro como figura central na substituição do domínio medo pelo persa e acompanha, em linhas gerais, os processos que permitem sua expansão. Essa escolha narrativa mostra que guerras amplas resultam de encadeamentos políticos e não de um único acontecimento fundador. Conquistas anteriores criam novas fronteiras, sujeitam povos distintos e produzem reações locais. O livro também enfatiza que a expansão imperial depende de decisões pessoais, redes de lealdade e crises dinásticas. Ciro não aparece como força abstrata e inevitável, sua ascensão é relatada por meio de conflitos com os medos, apoios obtidos e campanhas contra reinos vizinhos. Ao mesmo tempo, a rapidez de seu sucesso reforça o tema herodotiano da reversibilidade da fortuna. A Lídia, antes poderosa sob Creso, é incorporada por um poder emergente. Para compreender as futuras guerras entre persas e gregos, o leitor precisa primeiro entender essa reorganização do mundo oriental. Clio cumpre essa função ao conectar biografias régias, disputas territoriais e efeitos duradouros sobre as cidades gregas da costa asiática. Em conclusão, Histórias Livro Primeiro que Lio é indicado a leitores de história antiga, estudos clássicos, cultura grega e persa, teoria da história e narrativas políticas. Também pode interessar a quem busca compreender como uma obra anterior aos padrões acadêmicos modernos ainda formula questões reconhecíveis como avaliar fontes divergentes. De que modo o poder altera o julgamento e por que previsões e informações podem ser mal interpretadas? a leitura exige disposição para acompanhar digressões, tradições orais e explicações religiosas que não obedecem à organização de uma história contemporânea. Em compensação, oferece contato direto com uma forma inaugural de investigar o passado, na qual a curiosidade por povos diferentes convive com o exame das consequências morais e políticas da ambição. Sua utilidade intelectual está menos em fornecer uma cronologia definitiva do que em ensinar a ler narrativas históricas como construções feitas de testemunhos, interpretações e perspectivas, entre obras sobre as guerras greco-persas ou sobre a antiguidade. O livro se diferencia por começar antes do conflito militar em grande escala e reconstruir as condições que o tornam possível. Em vez de limitar-se a batalhas e governantes, associa costumes, oráculos, viagens, rivalidades familiares e transformações imperiais. A centralidade de Creso e Ciro dá unidade à narrativa, enquanto a presença constante de versões alternativas impede que essa unidade se transforme em simplificação. Clio permanece singular porque une investigação, etnografia, reflexão trágica e narrativa de poder em uma mesma obra. Se você quiser apoiar Heródoto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!